É preciso falar com os jovens como adultos, não como crianças, porque eles precisam de testemunho e autenticidade. Também na igreja é preciso combater o indietrismo, ir para trás, a reação contra o moderno que se revela uma doença nostálgica. Essas são algumas das reflexões que o Papa fez em seu encontro privado com os jesuítas da Hungria, realizado na Nunciatura de Budapeste no sábado 29 de abril, um dia após sua chegada à capital húngara. A conversa do bispo de Roma com os jesuítas foi relatada num artigo da revista Latività Cattolica, assinado pelo diretor, padre Antônio Spadaro. Francisco respondeu a 7 perguntas feitas por alguns dos 32 jesuítas presentes, dentre eles também o provincial padre Átila Andras. A primeira pergunta dizia respeito aos jovens, em particular ao cuidado pastoral dedicado a eles e ao modo como se comportar com esses fiéis. O Papa sugeriu uma palavra, testemunho, que significa coerência de vida, pois sem testemunho nada se faz. Testemunho significa também coerência, porque os jovens não toleram a duplicidade de linguagem. E com os jovens em formação, é preciso falar como adultos, como se fala com homens, não com crianças. Em seguida, o pontífice sublinhou a importância do diálogo entre jovens e idosos, porque a profecia de um jovem é aquela que nasce de uma relação de ternura com os idosos. Um dos padres jesuítas perguntou a Francisco o que o levou a retornar a Budapeste. A razão, foi a resposta do Papa, está no fato de que na primeira vez tive que ir à Eslováquia, mas o Congresso Eucarístico foi em Budapeste. Então eu vim aqui por algumas horas, fiz uma promessa de voltar e voltei. Falando novamente dos jovens, a atenção voltou-se para duas palavras: autenticidade e ternura. Esta última é uma das palavras-chave de Deus: proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus. Depois, deixar aos jovens a liberdade de serem autênticos, que digam o que sentem, pediu o Papa. O Santo Padre foi então questionado sobre como é possível amar como irmãos também quem cometeu abusos sexuais, oferecendo a compaixão que o Evangelho pede para todos, mesmo para quem foi condenado. Não é nada fácil. A sua pergunta é muito forte, respondeu Francisco, explicando que o abusador deve ser condenado, mas como irmão. Neste sentido, condená-lo deve ser entendido como um ato de caridade, porque há uma lógica, uma forma de amar o inimigo que se expressa também desta forma, embora não seja fácil de compreender e viver. Também eles, continuou, são filhos de Deus. É necessária uma pastoral. Merecem um castigo, mas também um cuidado pastoral. O Papa também foi convidado a falar sobre sua relação com o padre Ferenc Jalics, o jesuíta que, em 1976, na Argentina, foi encarcerado nas masmorras da ESMA, um dos maiores centros de prisão, tortura e extermínio da ditadura argentina. O regime militar tentou envolver o então provincial padre Bergoglio, que fez o possível para salvá-lo. Jalics veio logo ter comigo e falamos, disse o Papa, recordando a sua libertação, ocorrida depois de ter sofrido ameaças e torturas. Eu o aconselhei a ir para a casa de sua mãe nos Estados Unidos. A situação era muito confusa e incerta. Então, continuou ele, desenvolveu-se a lenda de que fui eu quem os entregou para serem presos. Saibam que há um mês, a Conferência Episcopal Argentina publicou dois volumes com todos os documentos relativos ao ocorrido entre a Igreja e os militares. Vocês encontram tudo lá. Francisco também lembrou o outro jesuíta preso, Orlando Iorio. Quero acrescentar que quando Jalics e Iorio foram levados pelos militares, a situação na Argentina estava confusa e não estava nada claro o que deveria ser feito. Fiz o que eu sentia no coração de fazer para defendê-los. Foi uma história muito dolorosa, disse ele. Por fim, foi feita uma pergunta sobre o Concílio Vaticano II e, em particular, sobre como encontrar a voz de Deus amando o próprio tempo. O concílio ainda está sendo implementado e sei que a resistência é terrível, disse Francisco. É preciso mudar. Enquanto hoje o perigo é o indietrismo, ir para trás, a reação contra o moderno. E esta é uma doença nostálgica. Este é o motivo pelo qual decidi que agora é obrigatório obter a concessão para celebrar de acordo com o Missal Romano de 1962 para todos os sacerdotes recém-consagrados. Depois de todas as consultas necessárias, decidi, porque vi que aquela medida pastoral bem feita por João Paulo II e Bento XVI era usada de forma ideológica para voltar atrás.